A partir de agora, a Rádio Universitária apresenta Opinião em Debate. Apresentação, Natasha Dominato. Mediador, Dalton Melo.
Boa noite. Está entrando no ar Opinião em Debate. Hoje falaremos sobre o tema pena de morte. Há 132 anos, no Brasil, foi realizada a última execução pela Justiça Civil. Foi a do escravo Francisco, em Pilar de Alagoas, em 22 de abril de 1876. Nossas convidadas para o debate dessa noite são Cristiane Mariano e Eliane Borges. Passaremos então agora a palavra para o nosso mediador, Dalton Melo.
Olá, boa noite. Está começando mais um debate em opinião. Queria dar as boas-vindas a você, Cristiane. Boa noite.
Boa noite, Dalton. Boa noite, ouvintes.
E queria dar as boas-vindas também a Eliane.
Boa noite, Dalton. Boa noite, ouvintes.
Hoje o assunto do debate em opinião é pena de morte. E nossos convidados estarão aqui para debater a pena de morte. Vou fazer uma pergunta, cada um tem um minuto para responder. E vamos lá. E agora eu vou fazer o sorteio para quem será a primeira e a segunda a responder as perguntas. Natasha, você pode tirar o papel. A primeira a responder será a Eliane. Eliane, por que a pena de morte no Brasil deve ser permitida?
Bom, Dalton, antes de mais nada, eu só queria deixar claro que a minha opinião em relação à pena de morte não é para qualquer crime, mas sim para aqueles crimes hediondos cujos criminosos já foram julgados e condenados. Tá? Bom, a pena de morte no Brasil, ela seria necessária para que a gente tirasse da sociedade aqueles indivíduos que tiveram a chance de, durante um tempo, no sistema carcerário, de estar se reciclando e voltando para a sociedade. Esse criminoso que volta a cometer um crime hediondo, ele não merece mais viver em meio às outras pessoas. E também nós, como cidadãos, não somos obrigados a mantê-los presos, pagando comida, bebida, vestimenta e colchões que eles queimam, enquanto as nossas crianças vivem à míngua, procurando creches para estudar, enquanto a gente trabalha de segunda a sábado, certo? E às vezes nós não temos nem na nossa casa uma cama. Então, esse tipo de pessoa, se ela tiver 150 anos de condenação,
Eliane,
ela...
obrigado, acabou o seu tempo. Eu queria fazer a mesma pergunta, então, para a Cristiane. Cristiane, por que a pena de morte no Brasil?
A pena de morte no Brasil, ela deve ser abolida em todos os casos, sem exceção. Ela viola o quê? Ela viola o direito à vida assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um assassinato premeditado a sangue frio de um ser humano pelo Estado, em nome da justiça. Há também a possibilidade de erro. Todos os sistemas de justiça criminal são vulneráveis à discriminação ao erro. Nenhum sistema é e nem será capaz de decidir sem falhas quem deve viver e quem deve morrer. Impede também a reabilitação dessa pessoa que seria executada. É impossível saber se os que foram executados iriam realmente repetir os mesmos crimes já cometidos.
Acabou o seu tempo, eu queria dar a réplica então para a Eliane.
Bom, segundo o que a Cristiane disse, podem haver erros? Sim, podem. Mas se for dessa forma, vamos parar para pensar. Então, tudo que pode acontecer um erro é ilegítimo, não deveria ocorrer. Por exemplo, um avião, ele está sujeito a correr um acidente e matar um monte de vítimas inocentes. Então, vamos proibir que haja aviões no céu? Então, o sistema carcerário, ele também é passivo de erro. Por isso que eu disse no começo, crimes julgados e realmente condenados. Precisa primeiro haver uma mudança na lei para que esses crimes possam realmente ser bem investigados pela polícia, né, para cometer o menos erros possíveis. Mas isso não impede de que haja pena de morte. Eu acho que o direito à vida é para essas pessoas que foram mortas e não tem mais como se defender.
Obrigado então, Eliane. Gostaria então de fazer a segunda pergunta dessa noite. Segundo nossa entrevistada Eliane, a pena de morte deveria ser apenas para crimes hediondos. Segundo a nossa entrevistada Cristiane, a pena de morte fere o direito à vida. Cristiane, então, agora você tem direito a um minuto para a sua tréplica.
A falta de perspectiva provocada pela crise econômica, a perda de referências éticas e morais, a corrupção, a malversação da coisa pública, induzem o quê? A prescrição de receitas radicais, rápidos e até mesmo conteúdo mágico para combater a violência. Dentre elas, inscreve-se o quê? A pena de morte. É errado colocar a pena de morte como solução para a violência. O que deve ser feito? É necessária uma política de segurança pública que atenda às necessidades e os mais legítimos interesses da população. Em países que têm a pena de morte, isso não faz com que diminua os homicídios existentes.
Vamos lá, então, à nossa segunda pergunta desta noite. Uma sondagem do Instituto Brasileiro Datafolha sobre a pena de morte, realizada durante o mês de março, revela que 46% da população é contra a pena de morte, porém, uma queda de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, de 2007. Pergunta, então, a Cristiane. Cristiane, eu quero que você me responda, já que a pena de morte, ela tira o direito à vida, então, por que o brasileiro hoje, ele não é tão a favor quanto a pena de morte em relação a 2007?
Com tanta violência ocorrendo, com perda de referências éticas, o que a população espera de um sistema policial, judicial e prisional do Brasil? Possui características arbitrárias, com superlotações e, por que não dizer, a corrupção, que tantas vezes foi denunciada e parte integrante da realidade do Brasil atual. Eu acho que a população está cansada de ver tanta violência, prisões superlotadas e nenhuma atitude do governo. Eu acho que isso que está fazendo com que a população fique a favor da pena de morte, mas é bem claro que é necessário uma política segura, uma política que dá mais segurança para essa população, e elas percebam que a pena de morte ela não vai solucionar os crimes hediondos e diminuir a violência. Tanto é que na Inglaterra, onde não existe a pena de morte, ocorre um homicídio para cada 100 mil habitantes por ano. E nos Estados Unidos, onde há pena de morte, são 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. A decisão de abolir a pena de morte ela é tomada pelos governos e pelos legisladores, mesmo se a maioria da população for favorável à pena de morte. E 100% das pessoas que são condenadas à pena de morte nos Estados Unidos são pobres, 40% são negros e 15% são hispânicos. Então, é necessário a população abrir os olhos e enxergar o que realmente é o significado, o que está por trás da pena de morte, interesses políticos. Então, a população ela tem que se abrir para isso, não olhar como solução, mas como um problema.
Obrigado, Cristiane. Nesta segunda pergunta, foram 2 minutos, e eu deixo agora também a resposta à Eliane.
Bom, como a Cris citou, realmente os Estados Unidos, apesar de ter pena de morte, eles não têm uma baixa criminalidade. Mas por quê? Porque é um sistema imperfeito. Há poucas condenações e os processos são demorados demais. Se nós olharmos já para Singapura e os países árabes, que são países cuja a criminalidade está baixíssima, são países pobres, que geralmente a população ela liga a pobreza a esse tipo de violência, tá? Mas que tem pena de morte. Então, a criminalidade lá está baixíssima. Se não houvesse a pena de morte, nos Estados Unidos, haveria mais crimes ainda do que a gente vê hoje. Por exemplo, na França, em Paris, entre 1749 e 1789, 40 anos, aconteceram apenas 2 assassinatos. Por quê? Porque nessa época havia pena de morte lá no país. É preciso lembrar o seguinte, um Fernandinho Beiramar, que está condenado a 150 anos de prisão, ele fica dentro da cadeia dando ordens da mesma forma, mandando matar, mandando roubar. Então, para ele, mesmo que caia nas costas dele esse crime, para ele 30 anos a mais, 30 anos a menos, quem vai viver 150 anos para cumprir de prisão? E segundo o nosso sistema prisional, desses 150 ele cumpriria apenas 30 e o resto em liberdade. Que país é esse? Que lei é essa? É claro que eles vão querer continuar matando e roubando, por isso eu sou a favor da pena de morte.
Obrigado. Já deu seu tempo, eu queria dar agora a réplica para Cristiane.
Está escrito na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos temos direito à vida, é um direito assegurado. E, como você disse, há erros. Nos Estados Unidos, 189 pessoas foram condenadas à morte por engano e 23 delas foram executadas. No Brasil, o sistema policial, judicial, prisional tem falhas. O que nos garante que realmente as pessoas que executaram o crime, o que garante que elas sejam ou não inocentes? A gente pode estar matando pessoas inocentes, tirando vida de pessoas inocentes. Por isso eu sou contra a pena de morte.
Obrigado então, Cristiane. Agora eu passo a réplica para a Eliane. Tréplica, perdão.
Eu te pergunto, se um filho seu fosse morto, se uma filha sua, uma criança, fosse estrupada, Você teria esse pensamento de coitado? Talvez não fosse ele, talvez ele foi um condenado pela sociedade, nasceu pobre. Coitado, ele não tem culpa disso. Não, se fosse um filho seu, você ia querer ver o cara morto, ia querer espancar ele na rua. Então, é isso, é demagogia de quem não passou por aquilo, quem não sentiu na pele a violência. Pergunta pra mãe da Isabela, pergunta pra eles. Pergunta se eles vão ficar pensando se é ou não é, se foi ou não foi, se poderia matar, se eles mereciam uma segunda chance. Não, ninguém vai querer dar uma segunda chance. Por quê? Porque eles passaram por aquilo. Onde está o Lalau? Onde estão os anões do orçamento? Isso tudo é a nossa lei que é falha. E essa lei falha gera um sistema carcerário falho e isso acaba dando mais apoio ao crime
Obrigado.
Organizado.
Vamos agora então à terceira pergunta do nosso Opinião em Debate. Eliane Cristiane. Em alguns países árabes, decepar o membro do corpo é a solução para alguns crimes, como roubar, estuprar e outros crimes hediondos. Na opinião de vocês, respeitando as culturas diferentes de cada país, a melhor forma é matar a pessoa ou mutilá-la ainda viva? Eu passo então a pergunta para a Eliane.
Nós estamos cansados de ver no noticiário crianças que não tem suporte para pegar numa arma, mas serve de aviãozinho para o tráfico. Da mesma forma que traficantes que ficaram paraplégicos comandam um crime organizado numa boa, apenas com a sua fala, dando ordens. Essa pessoa, quando ela se fosse assim, se ela tivesse, se a impossibilidade dela fazer o ato não permitisse que ela realizasse ele, o Fernandinho Beiramar, outros traficantes, eles estariam presos no presídio de segurança máxima e não cometeriam mais crimes. E não é o que acontece. Por quê? Porque eles têm quem faça por eles. Não adianta cortar a mão de quem roubava. Ele vai ajudar outra pessoa a roubar. Ele vai instruir uma outra pessoa a roubar.
Obrigado pela sua participação, Eliane. Eu passo então a resposta para a Cristiane.
Você diz como se aquela pessoa que está condenada, que cometeu um crime e vai preso, como se ela saísse da cadeia e ela fosse cometer o crime novamente. Nada diz que aquela pessoa, ela vá cometer novamente aquele crime. A pena de morte, ela é uma tortura. Qualquer tipo de forma de execução, ela acarreta dor física. Tanto a injeção letal, a eletrocução, ela provoca cheiro, a carne queimada, enforcamento provoca movimentos e sons perturbadores. Todas as formas de execução, elas são desumanas. Agora, em vez de ter a pena de morte, provocar torturas, eu acho que isso também não vai adiantar em nada. É necessário o quê? Fazer socializar essa pessoa que executou esse criminoso.
Obrigado pela sua participação, Cristiane. Gostaria então de passar a réplica e a tréplica algumas informações. Existem 8 tipos de execução em pena de morte: o fuzilamento, a injeção letal, o estrangulamento, a câmara de gás, a eletrocução, a asfixia, a crucificação e a fogueira. Métodos como esses são usados hoje no mundo para matar as pessoas. Eu queria a opinião de cada uma. Voltando então à pergunta inicial, se é melhor mutilar as pessoas ou condená-las à pena de morte. Vamos então à réplica da Eliane.
Bom, o que nós estamos discutindo aqui não é a forma como essa pessoa será morta, tá? A forma, é claro, eu defendo a pena de morte, que esse indivíduo seja retirado da sociedade para não causar mais dano. Agora, isso não justifica, isso não precisa necessariamente que ele seja torturado antes de morrer. Não, existem formas que ele simplesmente deita com uma pequena injeção que ele não sente absolutamente nada e ali ele dorme como se ele dormisse e ele morre, tá? Então, uma coisa que a Cristiane havia citado é que a gente não tem como, a gente não pode acusar que ele vai sair da cadeia e vai cometer o crime de novo. Certo, só que a justiça, ela não pode trabalhar com hipóteses. Porque, primeiro, o nosso sistema carcerário, ele não está voltado para a reeducação. Ele está voltado para tirar o indivíduo da sociedade. Em segundo plano, está a reeducação. E a gente sabe que a maioria dos casos, essas pessoas não voltam a conviver em sociedade sem agredi-las novamente.
Acabou o seu tempo, Eliane. Obrigado pela sua participação. Eu queria dar a réplica à Cristiane.
Como eu havia dito anteriormente, todas as formas de execução acarretam uma dor física, até mesmo a injeção letal, que se pensava que poderia matar sem dor. Ela foi estreada em 98 na Guatemala e o condenado demorou 19 minutos para morrer. E isso daí foi transmitido diretamente pela televisão. Se nós seguirmos o lema olho por olho, a humanidade ela ficará cega. Então, acho que não é necessário a pena de morte, é necessário uma política séria, um sistema carcerário que realmente traga segurança para a sociedade, para as pessoas que possuem filhos, que têm seus filhos em escolas, que trabalham e que querem realmente que aquilo...
Acabou o seu tempo, Cristiane. Obrigado pela sua participação. Gostaria, então, de agradecer a participação de Eliane Borges e Cristiane Mariano. Obrigado a vocês e deixo, então, cada uma as considerações finais do nosso programa Opinião em Debate. Uma boa noite e até lá.
Bom, para fechar, Dalton, na minha opinião, deveria haver uma votação, assim como houve no desarmamento, para saber se a sociedade é ou não a favor. Porque todo mundo achava que a sociedade era a favor do desarmamento e na hora que houve a votação, todo mundo viu que não era bem a verdade. Não é isso que a mídia divulgava, tá? Foi contra tudo aquilo que a gente vinha vendo na imprensa. É preciso fazer, sim, uma votação, inclusive dos métodos. Devem ser estudados os métodos de pena de morte. Eu acho que quem realmente quer viver em paz, pelo menos tirar da sociedade aquilo que há de ruim e servir de exemplo para os outros, tem que ser a favor da pena de morte. Eu sou.
Bom, a pena de morte ela não é um ato de defesa contra a ameaça à vida. Ela é o quê? Ela é a morte premeditada de um prisioneiro. É um castigo mais cruel e desumano que possa existir. É um ato de violência irreversível cometido pelo Estado. Se a pena de morte ela é capaz de matar um inocente e se matou, descobriu-se depois que é inocente, já foi. É algo irreversível. E é uma resposta inapropriada, inaceitável ao crime violento.
Chegamos ao final de mais uma edição do programa Opinião em Debate. Apresentação e produção Natasha Dominato, mediador Dalton Mello, entrevistadas Cristiane Mariano e Eliane Borges. Trabalhos técnicos Chico Gomes, orientação Homero Ferreira. Na próxima semana vamos discutir o tema Torcidas organizadas, elas devem ou não ser impedidas de entrar nos estádios? Boa noite.
A Rádio Universitária apresentou Opinião em Debate. Apresentação, Natasha Dominato. Mediador, Dalton Mello.